Senhoras e senhores deputados, já temos connosco os representantes do Sindicato Nacional dos Técnicos Superiores de Saúde das áreas diagnóstico e terapêutica, que apresentaram, de facto, ao Presidente da Comissão Parlamentar da Segurança Social e Trabalho um pedido de audiência sobre uma matéria que tem a ver com a respectiva carreira profissional. Essas matérias agora estão sobre a alçada desta Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública e, nesse sentido, procuramos de imediato a correspondência ao vosso pedido para que possamos aqui trocar umas impressões. O nosso formato deste tipo de reuniões é, daria a palavra inicialmente para um período não superior a 5, 10 minutos para exporem as vossas questões. Depois as senhoras e o senhor deputado poderão fazer algumas questões e depois teriam a oportunidade de responder, sendo certo que estamos aqui a falar na representação de uma comissão, um conjunto de grupos parlamentares que não estão presentes, mas será feito uma ata da nossa reunião que será circulada e que será do conhecimento de todos os senhores deputados. Eu próprio sou vice-presidente da comissão, acompanho a senhora deputada Isabel Santos, grupo parlamentar do Partido Socialista, a senhora deputada Vera Rodrigues, do grupo parlamentar do CDS-PP, e o senhor deputado Pedro Filipe Soares, do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda. Eu próprio do grupo parlamentar do PSD. Portanto, sem mais delongas, daria a palavra e pedia que se identificasse. Não.
Muito obrigado. Antes de mais, queria agradecer o facto da Comissão nos ter recebido neste momento complicado, mas era para nós, premente, trazer um conjunto de questões ao conhecimento da Comissão e para o qual, para que não haja depois confusão entre o que se diz e o que existe de facto, nós tomamos a liberdade de fazer um curto memorando, eu penso que terá cópias bastantes para os seus deputados, que fala da situação que nos traz cá. Ela resume-se em poucas palavras, dependendo da importância que se quiser dar ao assunto em si. Estamos a falar de um grupo de profissionais, de cerca de 20 áreas profissionais de saúde, todos eles licenciados, cuja carreira remonta a 21 de dezembro de 1999 e como peça jurídica única no nosso ordenamento jurídico tem no seu preâmbulo que no momento da sua publicação era já assumido estar desatualizada, dado não estar conforme com o grau académico de licenciado dos profissionais. Bem como reconhecer nesse mesmo preâmbulo que havia a necessidade de fazer reajustamentos à designação das profissões. E isto porque já naquela altura se sabia que iria haver uma reforma do ensino que envolveria naturalmente a abordagem quer do ensino universitário, quer do ensino politécnico e que iria ter reflexos nas profissões de saúde. O facto é que até 2006, dada a instabilidade que vivemos com mudanças sucessivas de governo de titulares do Ministério da Saúde, nunca foi possível consolidar em termos finais o processo de revisão da carreira. E após 2006, já na vigência dos dois últimos governos, com a reforma da administração pública, tivemos que aguardar pela publicação da Lei 12A de 2008 para se poder dar início ao processo de revisão desta carreira. Importa referir desde já que o insólito destes profissionais é que os que estão dependentes do Ministério da Saúde estão colocados nesta carreira. Os que estão, por exemplo, colocados no poder local, estão colocados na carreira dos técnicos superiores do regime geral. Logo aqui, e desde há bastantes anos a esta parte, estamos perante diferenciais salariais que, atendendo aos cortes salariais que foram impostos a toda a administração pública nestes últimos meses, significa qualquer coisa como uma perda salarial na ordem dos 50%. Ora, isto é inadmissível porque a decalagem em relação aos técnicos superiores já era de 20%, no mínimo, já não estamos a falar nos técnicos de saúde, que sabemos que há um projeto de revisão também da carreira que provavelmente irá mexer nos enquadramentos salariais, mas mesmo falando na carreira do técnico superior do regime geral, já estávamos a falar num diferencial de 20%. E pior de tudo isto é que estamos a falar dos profissionais que têm das licenciaturas mais longas e que são enquadrados nos serviços de uma forma, eu diria, pouco digna, por estas razões. E, portanto, nós entendemos que, e expressamos isto aos anteriores governos do engenheiro José Sócrates, e precisamente com o primeiro governo tivemos e foi apresentado pela própria ministra Ana Jorge, um projeto de revisão desta carreira que tinha como, digamos, situação criativa, fundir a carreira de diagnóstica e terapêutica e a dos técnicos de superior de saúde, porque não fazia sentido manter aquelas duas carreiras com, com a nova organização jurídica, digamos assim, da administração pública. Importa dizer que foi um processo negocial que nós consideramos exemplar, conseguimos fechar o acordo em praticamente 30 dias, e, curiosamente, fechando este acordo no dia 13 de agosto, talvez o dia 13, de 2009, a senhora ministra, por razões que, segundo ela, tinha que ver com a proximidade das eleições, não levou o documento a Conselho de Ministros e ficamos em stand-by. Aguardamos pelo último governo e só em fevereiro de 2010 retomamos o processo, agora já envolvendo todos os sindicatos que eventualmente pudessem ter que ver com estas áreas profissionais, porque estamos a falar de sindicatos como sindicatos farmacêuticos, por exemplo, estávamos a falar com os sindicatos quadros técnicos de Estado, estávamos a falar dos sindicatos psicólogos, porque é, digamos, um leque de profissionais em que algumas áreas têm sindicatos específicos, independentemente da sua maior expressão. Isso naquele momento não foi nem era importante. Importa referir, e também é dito aí nesse memorando, que desta reunião foram reafirmados os compromissos que vinham de trás e, com exceção de um sindicato, que foi o Sindicato dos Farmacêuticos, todos estávamos de acordo que havia condições para se iniciar as negociações, tendo como base o processo conduzido pelo anterior governo nas negociações que teve com o nosso sindicato, e somente o Sindicato dos Farmacêuticos expressou como vontade uma carreira própria, conforme já lhes tinha sido também prometido anos atrás. Também aí nós tivemos o cuidado de dizer que, mesmo se o Ministério da Saúde entendesse ter uma carreira, ou criar uma carreira específica para os farmacêuticos, não víamos nisso nenhuma razão de bloqueio das negociações. O facto é que, de então para cá, a Sra. Ministra deu o dito, nesse governo, deu o dito por não dito, retira o projeto da negociação, não dá qualquer explicação a qualquer sindicato e ficamos todos no limbo sem saber o que é que iria acontecer. Importa referir, só como última nota, Sr. Deputado, e é importante, no momento que vivemos em Portugal, que foi referido por todos os sindicatos de uma forma muito clara que não seria por razões de ordem financeira que nós não chegaríamos a um acordo. Dito de outra forma, a complexidade destas profissões e as reformas que importa efetuar ao nível de algumas destas profissões aconselhava a que se pegassem matérias que têm a ver com regulação profissional, com sistemas de avaliação e por aí fora, e então, quando houvesse condições de discutirmos a questão salarial. Porque é um processo que temos consciência que terá que ser longo em matéria de negociação, é um processo complexo e longo, tão longo quanto, eu posso referir a título particular, estou neste momento num grupo de trabalho nomeado pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, que pretende, e tão somente, reavaliar as licenciaturas do ensino superior, com a exceção de medicina e enfermagem, e provavelmente, tudo indica que sim, darem-se orientações que depois o governo fará o que quiser com elas, no sentido de dar, digamos, uma dinâmica diferente a este setor. Uma última nota, só mesmo para terminar. Para nós é preocupante todo este processo, porque aquilo que tem sido extremamente conflitual é a questão da avaliação de desempenho. Isto são áreas que, em termos tecnológicos, são extremamente competitivas, são áreas onde os profissionais, se não sentirem que têm sistemas de avaliação do seu procedimento, a tendência é relaxar um pouco por falta de objetivos profissionais, e isto hoje tem sido, digamos, a situação mais grave que nós encontramos no seio destes profissionais. Entendemos que é urgente, absolutamente urgente, iniciar-se este processo. Para isso, entregamos já ao Ministério da Saúde, depois de diversas insistências, e dado que o Ministério da Saúde não tomava a iniciativa da negociação, entregamos um conjunto de projetos de diploma em junho deste ano, que se pretendia que fossem, digamos, bastantes para o início das negociações. Até ao momento, nem uma missiva, se quer dizer, que recepcionaram os documentos, o que nós entendemos como muito grave, porque, de facto, qualquer que seja a perspectiva sobre a qual avaliemos a situação instalada, temos um compromisso firmado na lei em 2009, em 1999, que não é cumprido, portanto, um compromisso que tem 13 anos, vai fazer 13 anos em dezembro. Temos uma lei 12A 2008 da Assembleia da República que reconhece que para profissionais de uma determinada habilitação académica o enquadramento deles é, todos nós conhecemos. Isto foi aplicado aos profissionais de saúde e este grupo, cerca de 20 profissões, continua sem ter qualquer condição objetiva para rever a sua situação profissional e laboral na administração pública. Volto a dizer, numa administração pública que já hoje tem dois comportamentos distintos. O que é o poder local são integrados ao nível da carreira dos técnicos superiores do regime geral, o que é o Ministério da Saúde e restantes ministérios é, digamos, uma carreira que está de facto desatualizada desde 1999 e que carecia da sua revisão rapidamente. E, portanto, o que nós solicitámos à Assembleia da República, na pessoa da Comissão do Orçamento e Finanças, era esta intervenção, porque, de facto, se há uma lei aprovada no Orçamento, que é a Lei 12A, presumimos nós que ela é para ser cumprida, mesmo atendendo, e nós temos isso em linha de conta, que estamos perante um período de assistência financeira que traz algumas limitações à negociação.
Obrigado. Eu daria agora a palavra à senhora deputada Isabel Santos. Sei que está com alguma pressa, faz favor.
Eu peço desculpa porque vou dizer aquilo que tenho a dizer e vou sair logo de seguida, que é algo que é absolutamente contrário à minha forma de estar nestas coisas, mas tinha um compromisso já marcado para as 12 horas, tenho o senhor embaixador da Ucrânia à espera também de ser recebido e faço esse compromisso, não posso fazer mais ginástica para conjugar tantos a fazer. O que eu queria dizer é que há de facto... As carreiras estão em revisão, há várias carreiras, não há só o problema das carreiras que nos estão a falar, há várias carreiras na administração pública que estão ainda à espera de uma revisão e de um enquadramento, face inclusive às tais alterações que muito bem referiram da Lei 12A. Quero aqui salientar a postura do vosso sindicato quando diz que é preciso rever estas carreiras, naquilo que é a sua intervenção, naquilo que é o seu conteúdo funcional, e depois sim falar das questões de vencimento. É evidente a questão que estão aqui a levantar também, que tem a ver com a decalagem de vencimentos entre aqueles profissionais que, exercendo as mesmas funções, estão na administração local, por estarem já enquadrados dentro da carreira de técnico superior, e aqueles que estão enquadrados dentro dos serviços de saúde, que não têm esse enquadramento remuneratório e até de carreira, que acabam por ser aqui vítimas de um diferencial que não deveria existir e que, de facto, não concordo que não é aceitável. As mesmas funções devem ter a mesma retribuição. E os mesmos requisitos para o exercício dessas funções devem ser reconhecidos a todos. Há aqui uma questão de manifesta desigualdade. Falam também realmente do esforço e até dão aqui nota da listagem de documentos que já enviaram ao Sr. Ministro da Saúde sem que tivessem ainda obtido uma resposta. O que eu propunha até... quando isto no âmbito da Comissão, não, sem ser a iniciativa só de um grupo parlamentar, é que esta Comissão pudesse questionar o Sr. Ministro da Saúde face aos documentos que já têm em seu dispor e face ao trabalho que já foi desenvolvido em negociações estabelecidas com o anterior governo, qual é o ponto de situação e, de facto, aquilo que pretende fazer, porque, como devem compreender, a revisão do regime de carreiras exige uma intervenção administrativa e técnica que fica na esfera da intervenção do Governo e não na esfera da iniciativa da Assembleia da República. E, desde logo, o nosso quadro de resolução do vosso problema está limitado por esta influência de esferas de atuação. No entanto, entendo que se deve questionar, procurar saber o evoluir desta situação e, pela minha parte, por parte do Partido Socialista, irei, inclusive, dar nota deste problema aos colegas que estão na Comissão de Saúde para que, em posteriores vindas do Sr. Ministro da Saúde, a questão possa ser levantada e debatida. É este o compromisso que assumo convosco e penso que poderá ser, de certa forma, também o compromisso em termos de consulta e de questionamento que pode ser assumido pela Comissão no seguimento desta vossa pretensão, que tenho como justa.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Antes de passar a palavra aos colegas deputados, para dizer que da parte da mesa acolhemos desde já a sugestão que é feita, me parece perfeitamente oportuna, aliás, que deve ser feito esse pedido de esclarecimento, quer ao Sr. Ministro da Saúde, quer ao Sr. Ministro das Finanças, uma vez que há aqui responsabilidades partilhadas, e talvez fosse, não sei se será possível, solicitar ao sindicato pelo menos um envio de um conjunto de propostas legislativas que fizeram ao Governo, porque, como saberão, o Governo naturalmente tem matéria, tem competências legislativas, mas também tem esta Assembleia da República, e poderá ser que na base desses documentos que o sindicato já trabalhou, qualquer um dos grupos parlamentares possa querer fazer alguma iniciativa legislativa, nomeadamente em relação à carreira e ao diploma da carreira, que relativamente à relação jurídica de emprego público. Uma matéria que estamos a discutir também no âmbito de uma outra proposta de lei, portanto, dava essa sugestão, se fosse possível, que essa documentação chegasse aos seus deputados. Sr. Deputado Vera Rodrigues.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar também o sindicato, em nome do CDSPP, serei breve, é claro, e é perfeitamente perceptível o âmbito da vossa preocupação, e percebe-se que há aqui, de facto, um projeto, um trabalho já longo, e um processo também tão longo, parece-me, como também atribulado, digamos assim. É natural que numa altura em que o próprio Governo está focado em fazer efetivamente aqui um conjunto de reformas e de ajustamentos no âmbito da administração pública, penso que poderá ser também uma boa oportunidade para que possa haver aqui este nível de clarificação. Tomei nota, evidentemente, que provavelmente uma das coisas que introduz aqui alguma, ou que introduziu aqui alguma discrepância na forma como as carreiras são entendidas, ou uns ou outro grupo de profissionais acabam por ser, digamos assim, acabam por progredir e acabam por desempenhar as suas funções, tem muito a ver, de facto, com o facto de nos últimos anos ter havido um alargamento substancial do tipo de oferta formativa nestas áreas e, portanto, criar aqui, de facto, algumas discrepâncias que introduzem, digamos, algum nível de injustiça e até de hipotética conflitualidade entre um e outro tipo de profissionais. E, portanto, de qualquer maneira, parece-nos que a forma como o processo evoluiu vos terá criado legítimas expectativas na forma como o processo pudesse ser conduzido e no sentido de terminar no sentido daquilo que aqui hoje defenderam e, portanto, aquela que é a vossa perspectiva é para nós absolutamente clara. Creio que também, de facto, pelo menos da parte do CDSPP, haverá aqui todo o interesse de fazer também a transmissão do conteúdo desta nossa reunião também à Comissão de Saúde, e os deputados que estão presentes penso que são também pessoas que conhecem já suavemente. No que diz respeito a este aspecto, eu penso que aquilo que mais eficaz a Comissão agora poderá fazer é precisamente fazer esse pedido de informação também junto do próprio Governo, quer no âmbito do Ministério da Saúde, quer no âmbito do Ministério das Finanças, por via da Secretaria de Estado da Administração Pública, no sentido e na medida em que possamos ter um desfecho ou uma conclusão, digamos assim, desta uniformização que, no fundo, pretendem e que nos parece de todo legítima, e para já seria tudo. Muito obrigada também.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar-vos, dizer-vos que somos sensíveis às vossas reivindicações. Infelizmente, o país está muito perante alguns problemas que se adensaram ao longo dos últimos anos, que não foram resolvidos no passado, e que agora ficam ainda mais a nu com a situação que é vivida e que dificulta ainda mais a sua resolução. Agora, para nós parece-nos que, em primeiro lugar, bons profissionais são profissionais satisfeitos e reconhecidos, quer do seu valor, quer das suas competências, e por isso devemos valorizar a administração pública também nesse sentido, e logo valorizo até a forma como vocês apresentaram as vossas reivindicações, que nos parecem completamente certeiras. Acompanhamos a ideia que foi lançada já, quer da pergunta ao Governo, quer da possibilidade, e agora até passando um pouco ou interpretando as palavras do Presidente, da vossa documentação poder existir aqui espaço legislativo, até comum de todas as bancadas. Da nossa parte, toda a abertura nesse sentido. Achamos que há matérias que são tão consensuais que não deve haver aqui jogo partidário por trás a dividir as questões. E por isso, se for possível, da nossa parte, estaremos empenhados em conseguir trazer uma solução consensual que todas as bancadas possam apoiar, mas principalmente que sirva para resolver rapidamente este problema. Pelo menos na parte que a Assembleia da República diz respeito. Há uma outra parte, que é a parte da pergunta, que é a parte da fiscalização ao Governo, que a Assembleia da República pode fazer, que funciona às vezes como pressão, porque há certos problemas. Não digo que haja falta de sensibilidade, mas percebe-se que às vezes os governos têm outras prioridades em mão. E a Assembleia da República também tem o papel de chamar a atenção para que há coisas que devem ter uma atenção redobrada, uma resolução mais acelerada, e eu penso que esse papel poderá ser feito por nós nesta fase. Esperemos que leve a bom porto estes nossos esforços, tudo faremos nesse sentido.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Se quiser acrescentar mais alguma coisa, faz favor.
Só não deixo suas caixas de dossiê, porque este é o único dossiê que eu tenho ainda em originais. Mas amanhã mesmo faço chegar cá, como devem de imaginar. E esta foi sempre a nossa forma de trabalhar. Sempre apresentamos ao Governo as propostas devidamente fundamentadas. Aliás, podemos dizer que o atual diploma que está em vigor, 98%, foi escrito na sede deste sindicato. Isto para facilitar os processos negociais. E, portanto, isto foi entregue ao Governo. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu agradeço as palavras dos seus deputados, porque, de facto, nós temos matérias, e é esta a grande sensibilidade, o grande apelo que eu queria fazer, nós temos matérias que nos preocupam muito. São áreas, como eu referi, altamente competitivas, são áreas onde, se não houver mecanismos de controle e de avaliação, tem uma tendência para a desatualização muito forte. Isto implica que, por exemplo, mesmo a regulação das especializações e da formação contínua tenha que ser muito rigorosa. E todos nós sabemos que nos últimos anos houve mudanças substanciais em termos, digamos, das exigências qualitativas em matéria de saúde. E também houve transformações muito grandes nos perfis de formação. Ora, o grande empregador continua a ser o Estado. O Estado, no nosso ponto de vista, deve ser o primeiro interessado em ajustar o que são as suas necessidades aos profissionais que contrata. E não ter, como ainda temos hoje, este sistema, e desculpem-me esta expressão, quase que o sistema de contratação em roda livre. Não pode continuar isto, porque penso que estamos todos a perder. Não é só a questão financeira que me referimos, voltamos aqui a insistir, nunca foi a questão financeira que impediu o que quer que seja, porque nunca chegamos a discutir questões financeiras. Mas, por exemplo, se tivermos presente que só a discussão da obtenção do título especialista e a revogação da legislação que regulamenta as atividades, porque houve mudanças muito grandes, só isto dá pano para mangas. Só a discussão disto dá pano para mangas. E era um bom início para arrumarmos a casa. Acho que a modernização do Estado também passa por isto. Há discussões que hoje são pacíficas, o próprio tempo também serenou alguns interesses que são corporativos e são legítimos, e penso que estávamos em excelentes condições de podermos, de facto, começar a trabalhar estas matérias. Como nós costumamos dizer, temos uma máxima para nós, o salário há de ser a consequência de qualquer coisa. Não tem que ser o objetivo primeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente do Sindicato. Eu não acrescento nada àquilo que o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares aqui fez como síntese e está adequado. De facto, qual é o papel desta Comissão, qual é, digamos, as possibilidades que temos de dar correspondência àquilo que é o vosso pedido. Iremos fazê-lo nos termos em que foram desenhados, ou seja, não só perguntando ao Governo, mas ao receber a vossa informação, olhando para ela e podendo criar aqui condições para trabalhá-la. E dar-vos também uma palavra, que eu acho que é importante, de disponibilidade desta Comissão para o Sindicato, sobre esta matéria hoje em concreto, mas sobre outras matérias que pretendam fazer chegar, que tenham a ver com as matérias da administração pública, estaremos sempre disponíveis para conversar com o respectivo sindicato, porque até neste caso em concreto, uma vez que, segundo sinalizam, já houve aqui até um momento em que houve acordo, e que por alguma razão não foi concretizado, parece-me que não é uma matéria, digamos, que seja daquelas impossíveis de realizar. E, portanto, vamos todos olhar para isso com toda a atenção e pedir ao Governo colaboração, e que normalmente também queria dar esse registro, o Governo corresponde aos pedidos desta Comissão, dando nota que é que não respondeu, que é que ainda não recebeu, dando sempre uma explicação que de imediato faremos reencaminhar para o Sindicato, dentro daquilo que foram as explicações que obtivemos do Governo. Muito obrigado pela vossa presença e até uma próxima vez. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputados, pela vossa colaboração.